Opa, boa noite. Meu nome é Giovanni, tô apresentando aqui esse podcast. Como vocês já são íntimos aqui do nosso podcast, a gente vai continuar. Eu vou aqui apresentar o nosso tema que será exposto no episódio, que no caso vai ser cinemas de rua, desde o surgimento, passando pelos seus altos e baixos e até os dias de hoje. Eu vou começar dizendo o que é um cinema de rua. Vou explicar para vocês mais ou menos o conceito de um cinema de rua hoje em dia. Enfim, o cinema de rua é um modelo caracterizado pela democratização do acesso à cultura, oferecendo ingressos a preços acessíveis e por sua variedade de filmes em língua estrangeira de baixa circulação, como os filmes de arte, que são produções independentes e voltadas a um nicho do mercado específico, e que geralmente não são exibidos nas salas de cinemas de redes multinacionais, como o Cinemark, por exemplo, que temos aqui em São Paulo. Mas, quando as salas de cinema chegaram em São Paulo, que foi no início, em 1907, e ficava na rua São João, antes mesmo de ser avenida, foi só a partir daí que o cinema se tornou um hobby do paulistano e se expandiu pela cidade inteira, logo depois para todo o estado. O auge foi entre as décadas de 30 e 60. Ir ao cinema era uma programação, tipo, uma forma de socialização para as altas comunidades da época. E quando que aconteceu essa decadência e por quê? Basicamente, essa decadência ocorreu nos anos 70, porque os cinemas de rua entraram justamente em decadência por causa das novas tecnologias, como a TV e o VHS, e devido ao crescimento da metrópole, causando um inchaço populacional. Nisso, a mudança da lógica de produção dos filmes também ocorreu, assim, tornando o fluxo mais intenso, e assim eram necessárias salas menores capazes de girar uma maior quantidade de filmes, já que as pessoas, antes, iam em grandes quantidades, como a capacidade máxima de uma tela de cinema, antigamente, era de mais de 800 pessoas, justamente porque era apenas um filme exibido. Enfim, o público, no qual diminuiu, não deu a devida importância do cinema na estrutura cultural do povo. E assim não protegeu o cinema nacional diante do estrangeiro, que hoje domina a lógica do mercado cinematográfico no Brasil. Não é à toa que todos nós conhecemos Marvel, Disney, entre outros. Com isso, muitos cinemas migraram para os shopping centers, submetendo eles à lógica do consumo. Ou seja, a mudança do espaço físico do cinema também mudou a forma de como as pessoas se relacionam com o próprio cinema e também mudou a forma de encontro social, que antes era, né, em grande quantidade e depois tornou-se em uma quantidade menor, porém mais dinâmica, que no caso entra o ato de consumo coletivo e individual.
E onde estão localizados esses pouquíssimos cinemas de rua aqui no Brasil? A maioria deles, podemos dizer, os mais importantes e reconhecidos internacionalmente, são localizados aqui no estado de São Paulo. E muitos deles, os principais, também se encontram na Avenida Paulista, um ponto turístico reconhecido por muitos gringos que vêm de fora, vêm para o Brasil, vêm na Paulista tirar uma foto. É ponto turístico também de muitos brasileiros, de muitos paulistanos também, como todo domingo a Paulista fecha, então se você vai com frequência na Paulista, tá aí uma outra forma de você aproveitar o seu fim de semana, que é conhecer um desses, pelo menos um desses cinemas de rua, que realmente eles são, é um ótimo programa pro seu dia. Nós temos como um dos primeiros, o Cine Marquise. Ele foi fundado na década de 60 e é um dos cinemas que passou por um maior número de fechamentos e mudanças de administrações. Era impressionante, parecia que a cada 5 anos, parecia que tinha um acordo entre os administradores. Ficava um tempo aí depois saía, aí o cinema fechava por um curto período de tempo. Aí eles retomavam com uma nova administração, com novos patrocinadores, ficava um período de tempo aberto, fechava novamente. Só que aí veio a pandemia, né, de 2020, da pandemia da Covid, Muitos dos estabelecimentos foram fechados, mas o Cine Marquise já estava com indícios de que realmente ia fechar, independente se tivesse pandemia ou não. E aí, em 2020, realmente fechou, perdeu o seu patrocínio e a administração que eles tinham no momento. Só que aí, quando todos os... Quando os estabelecimentos começaram a reabrir aos poucos, em 2021, o Cine Marquise, ele recebeu novos patrocínios de empresas grandes, de empresas importantes do mercado brasileiro, como a Globoplay. É muito importante esse tipo de patrocínio, esse tipo de reconhecimento de uma empresa do tamanho que a Globoplay tem dentro do mercado brasileiro. É muito importante para o Cine Marquise. E aí, ele foi reformado completamente. Ele, desde a sua estrutura até, né, a sala de cinema com equipamentos modernos, tudo foi reformado. E no final de 2021, ele foi reaberto. Então, é um dos cinemas que está mais, digamos, novinhos, né? E também... Nós também temos o Espaço de Telecinema, que fica localizado na Rua Augusta. Ele é o mais antigo que nós temos realmente aqui, na Paulista, no estado de São Paulo. Ele foi fundado na década de 40, 20 anos antes do Cine Marquise. E ele é um espaço que eles não apostam somente em exibir filmes, em exibir produções cinematográficas, independentes principalmente, isso que é o legal do Espaço Tal Cinema, um lugar onde eles expõem filmes que não são muito mainstream, digamos, não tem muito foco da mídia, não tem altas bilheterias, filmes feitos com de produtoras independentes, filmes com elenco não muito conhecido, filmes com baixo orçamento, eles são os filmes mais recorrentes no Espaço do Cinema da Augusta. É claro, eles têm os filmes famosos, os filmes de altas bilheterias, mas é realmente importante ter esse tipo de espaço, principalmente um lugar onde o Itaú é um dos administradores, né? Então é muito importante ter um lugar onde você pode ter esse tipo de produções. E como eu falei, ele não é um lugar que só aposta somente nisso. Ele é um lugar onde eles promovem a formação do público. Eles formam o público não somente com essas produções independentes, essas produções diferentes. Eles formam através de cursos que eles promovem, cursos de tudo. A gente tem até curso de filosofia lá. Mas eles promovem cursos coletivos, então são rodas onde tem um especialista e é uma dinâmica realmente muito legal. Você tem outros tipos de atividades também que formam o público. Eles fazem lançamentos de livros, muito importante. Eles sediam os festivais de cinema. Então, o Espaço Itaú Cinema da Rua Augusta é muito rico culturalmente. Você pode ficar um dia inteiro lá que você ainda vai ter mais coisa para realizar. Então, se você quer um lugar novo da Augusta, realmente você vai ter, todo dia você vai ter alguma coisa nova para realizar nesse espaço. Nós também temos o Reserva Cultural, um dos mais recentes. Ele foi fundado em 2005, eu ainda nem era nascida. Ah não, eu já era nascida sim, perdão. Mas eu ainda era muito nova. E ele fica localizado embaixo do prédio da Fundação Casper Libero, então se você fica pelas redondezas da Fundação da Casper, ou se você realmente estuda na Casper, embaixo de você, você tem um centro cultural incrível, né? Já dizia o nome, Reserva Cultural. Ele é um lugar completo, que nem no Espaço Itaú Cinema da Augusta. Você pode passar o dia inteiro lá, que você ainda vai ter mais coisa pra realizar. É tipo uma programação pra semana inteira. Lá, além deles exibirem filmes, você vai ter filmes extremamente famosos, filmes menos conhecidos, filmes independentes. Você tem para todos os gostos lá. Você vai ter outras opções de cultura. Você tem uma livraria lá dentro. Então, se você é uma pessoa que gosta de literatura, você tem uma livraria embaixo de você. Se você estuda na Casper, né? Você também tem... Ele também é um centro gastronômico. Eles têm um restaurante, eles têm um bistrô. Isso realmente é incrível. Ou seja, você pode passar o dia lá que você vai ter tudo que você precisa dentro de um único prédio. Comida, livros, cinema, outras opções. Você vai ter de tudo no Reserva Cultural. E nós temos um dos últimos, né? Mas também muito importante, que é o Petra Belas Artes. Ele também foi fundado na década de 60, que nem o Cine Marquise. Mas ele tem muita... merece um destaque aqui pelo fato de que em 2010 o cinema estava passando por problemas de administração, de patrocínio, e o cinema acabou fechando. Mas a gente teve uma imensa mobilização que eu, pelo menos, não ouvi, já... acho que eu não conheço outro tipo de mobilização cultural que já teve no Brasil, assim, em defesa de algum ponto cultural, que os cidadãos, né, eles reuniram 90 mil assinaturas, mais de 90 mil assinaturas para o não fechamento do cinema. Isso é incrível, as pessoas se juntarem em defesa de um espaço de cultura, isso é incrível. E aí, 3 anos depois do fechamento, né, depois desse tipo de mobilização, em 2013, ele teve a sua fachada tombada como pelo Patrimônio Histórico Estadual. E aí, o Petras Belas Artes, ele recebeu o patrocínio da Petras, né? Foi completamente reformado. Então, esse realmente parece um destaque por a sua fachada ser um patrimônio histórico. Isso é muito importante para a cultura, isso é muito importante para histórias do cinema de rua. Então, Belas Artes realmente merece aqui o nosso destaque. Bom, e esse é o fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham pelo menos adquirido um pouquinho mais de conhecimento, né? Não é um episódio muito longo, mas espero que vocês tenham adquirido um pouco de conhecimento, conhecido um pouco mais dessa cidade maravilhosa, dessa cidade imensa que é São Paulo. Espero que você também visite pelo menos algum desses cinemas. Vai por mim, eu já visitei, vale muito a pena, você não vai se arrepender. Pelo menos vai em um deles, assiste um filme, faz alguma coisa diferente na Paulista. Esses cinemas, eles são incríveis. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima!